saber para viver bem.
Marula, marula, alala.
Um programa produzido pela Rádio Comunitária de Grue, em parceria com o CAIC, Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária.
Chegamos! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saber para Viver Bem.
Hoje vamos falar da violência contra a mulher.
Para começar, vamos ouvir uma história que a senhora Amélia decidiu compartilhar conosco. Fique em nossa sintonia.
Eu conheci um professor de Maoa. No princípio, ele disse que não era casado. Passou a viver com a de meus pais, eu com ele. Ficamos. Quando saiu o salário acumulado, ele apanhou meu nome, comprou de casa, chamou a esposa e ficou a viver com ele. E eu tenho criança com ele. E até hoje nem sabão, nem nada não me ajuda. O que eu faço? Por favor, peça ajuda.
Como acabamos de ouvir, a questão de violência e abuso contra a mulher em Moçambique no geral e no distrito de Gurú em particular é uma questão muito séria.
Só para ilustrar a dimensão deste problema, vamos partilhar mais uma história que aconteceu na localidade de Moajiwa, a cerca de 25 quilômetros da vila sede distrital de Gurue.
Movido pelo ciúme, marido mata sua esposa, recorrendo golpes, instrumentos contundentes. A história é contada pelo chefe daquela localidade, Manuel de Rosário José.
Estava-se num convívio. E não sei qual foi o problema, talvez foi por problema de ciúme. Então uma senhora começou a lutar com o seu marido. E o marido, por a sua maneira de resolver o seu problema, chegou de matar a sua esposa. O mesmo homem foi tomado a conta com nossos polícias comunitários e a polícia foi para lá para a sua busca.
Como é que o marido consegue matar a esposa? Usou o quê? Que tipo de instrumentos?
O marido usou instrumentos da força dele e os instrumentos de arma branca. Em todos esses casos, mesmo ontem, canalizamos ao comando distrital.
Como é que está a situação de violência doméstica? Enfim, como é que está a Moajiwa?
Não posso dizer 100% como é que está sendo a violência, mas eu acredito que há um trabalho por ser realizado por parte do governo, por parte da comunidade, por parte de todos nós. Realmente há uma parte que não está sendo cumprida, mas por um trabalho que está se fazendo nesses dias, a população está a compreender qual é a razão, qual é a situação política, econômica, social que nós podemos seguir.
Chefe, quer dizer que os homens de Moajiwa são muito violentos?
São muito violentos, isso posso dizer praticamente. Sim, são muito violentos. Isto não sei por causa de trocas de surumas ou por causa de álcool. São muito violentos em cada fim de semana, em cada sábado, em cada domingo, têm aparecido problemas que a comunidade ficam assustadoras.
Depois de ouvirmos estes casos, o amigo ouvinte já percebeu que a violência contra a mulher caracteriza-se pela natureza dos atos que são cometidos contra ela e que podem causar danos físicos, sexuais, psicológicos ou econômicos.
A violência doméstica contra a mulher pode ser praticada pelo homem com quem está ou esteve unida em casamento, pelo homem com quem vive ou viveu em união de facto.
Também pode ser praticada por qualquer pessoa unida com ela por laços familiares.
Sara Ubis é uma mulher que trabalha para o Núcleo das Associações Femininas da Zambésia, na FESA. Ela defende que a violência doméstica está diretamente ligada aos aspectos culturais.
Ah, Quando a gente fala da violência da mulher rapariga, não estamos a dizer que os homens ou os rapazes também não são vítimas. Claro que são, mas são casos raros. As principais vítimas de violência, todos nós sabemos que são mulheres e raparigas. E muitas das vezes isso deriva das nossas próprias práticas culturais que foram socialmente construídas. Nós achamos que é natural. O que fica difícil desconstruir, tentar desconstruir algumas práticas que são nocivas à saúde da mulher, que são nocivas e acabam gerando violência contra a mulher. Bom, fazendo uma pequena análise na perspectiva da violência, mesmo sobre a disparidade de gênero a nível da nossa província, posso dizer que alguma coisa está a mudar. Alguma coisa está a mudar na medida em que já temos muitas mulheres, muitas raparigas a se formar. Temos muitas mulheres, muitas raparigas a trabalhar. Mas se a gente faz um reparo a nível da base, vamos encontrar uma situação um pouco diferente. Temos ainda muitas mulheres e raparigas que não estão a estudar. São analfabetas, não sabem ler nem escrever. É um fato que muitas das vezes acaba tornando essa mulher, essa rapariga, a não denunciar casos de violência. Ora, vejamos, essa mulher não estudou. Essa mulher como é que vai trabalhar sem estudar? Se para ter um emprego, tem que ter pelo menos um nível acadêmico ou uma formação profissional. Esta mulher não teve essa oportunidade. E ela está em casa, vive na sua machamba, depende do sustento do seu marido. E quando ela é vítima de violência, muitas das vezes ela não mete a queixa, porque sabe que está casada com aquele marido, tem filhos, depende do marido para o sustento da família. E ela acaba sempre recuando.
Esta opinião foi secundada pela vice-presidente do NAFESA, como dissemos, núcleo das associações femininas da Zambésia, a senhora Angélica Francisco, que sublinhou, no entanto, a necessidade de diálogo permanente nos lares como um bom segredo para plantar a paz em casa e no mundo.
Para haver essa paz, deve haver entendimento, mesmo na casa, assim como no mundo. Como é que há de aparecer essa paz? Se eu estou com conflitos todos os dias, com meu marido não há entendimento, com meu marido está sempre a me violar. Os meus filhos, que amanhã hão de continuar com o mundo, estão a acompanhar isso tudo. Há de ser difícil para haver paz em casa, paz no mundo. Então, o que é que nós façamos? Nós, na qualidade de mães, quando digo mães, também pais, porque eu sozinha não posso fazer paz na casa, paz no mundo. Tem de haver uma coordenação entre homem e mulher.
Preocupado com a situação, o governo criou gabinetes de atendimentos a mulheres e crianças vítimas de violência instalados ao nível dos comandos distritais da PRM.
A Lei 29/2009, Lei sobre a Violência Doméstica Praticada contra a Mulher, prevê que a mulher vítima deve ser informada sobre os seus direitos, ao mesmo tempo que deve ser prestado um atendimento urgente pelas entidades policiais, sanitárias, entre outras.
Dados colhidos pela reportagem do programa Saber para Viver Bem indica que durante os meses de setembro e outubro de 2014, o Gabinete de Atendimento Mulheres e Crianças Vítimas de Violência no Gurue atendeu 39 casos.
Como é que foram tratados estes casos? É a pergunta que colocamos ao oficial daquele gabinete, Sérgio Marques.
...39 contra 28 casos sociais, comparativamente ao igual período do ano 2013. Distribuído da seguinte forma: violência física simples, 4 casos; falta de assistência aos menores, 10 casos; violência patrimonial, 5 casos; violência psicológica, 1 caso; abandono do lar, 3 casos; violência moral, 2 casos; divórcio, 1 caso; violência física grave, 1 caso; falta de assistência alimentar à mãe solteira, 7 casos; e criança achada, 2 casos; maus tratos aos menores, 1 caso; e violência social, 2 casos. Dos casos registrados, 6 contra 4 transferidos para o Ministério Público, 3 contra 2 transferidos para a PIC.
Eram palavras do oficial de permanência do Gabinete de Atendimento Mulheres e Crianças Vítimas de Violência no Distrito de Gurue.
Ai, meu Deus. Este é para aqueles homens que vivem espancando as suas mulheres. Meu irmão, mulher não foi feita para levar porada, yeah? Mas sim para ser amada. Então escuta.
A violência contra as mulheres é um exercício de poder, consequência da desigualdade de gênero que prevalece nas sociedades.
Este fenômeno abrange pessoas de sexo feminino de qualquer idade, incluindo crianças menores de 18 anos.
Ainda assim, o artigo 8 da Lei 29/2009 prevê medidas cautelares aos agressores.
Ao requerimento do Ministério Público ou da vítima, o juiz pode decretar medidas, dentre elas, destacamos:
apreender as armas encontradas na posse do agressor, suspensão do poder parental e curadoria do agressor no âmbito das relações domésticas, garantir o regresso seguro da mulher que foi obrigada a abandonar a sua residência, bem como proibir o agressor de retirar os bens móveis da residência comum para um outro local.
Entretanto, conforme escutaram, iniciamos o programa partilhando algumas histórias e nós não perdemos a oportunidade de questionar Sara Ubisse. Como é que poderá ser resolvido o caso da senhora Amélia, ao que nos explicou?
É só ela aproximar as instituições judiciais, que é o caso da Procuradoria, Tribunal e o próprio Gabinete. Eles tendo um filho, ele como pai tem o dever de dar sustento a essa criança. Se ele não quer tirar por bem, a lei ajuda. Ele pode ser descontado diretamente do seu salário. Infelizmente, ele está no aparelho do Estado, não é? Pode-se abrir uma conta da criança ou da própria mãe da criança e mensalmente o valor pode ser mesmo transferido para essa conta. É só ela seguir aquilo que são os trâmites legais.
Aliás, aqui tem o PAJ.
Claro.
Que é o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, um órgão do governo, mas apoia pessoas sem condições para contratar um advogado. Também tem uma saída.
Pode recorrer a IPAS, mesmo ao gabinete. Ela vai ser acompanhada. Pelo menos a lei defende.
Em relação ao caso do marido que tirou a vida à sua esposa, alegadamente por ciúme, a equipe do programa promoveu um debate radiofônico, onde ouvintes repudiaram este crime hediondo.
Foram várias vozes que pediram às autoridades da administração da justiça para que trabalhassem a sério no assunto, com vista a desencorajar atitudes de género.
Dizer que é triste e lamentável, e este acontecimento veio a coincidir de facto com os 16 dias do ativismo. Enquadra-se, que é um exemplo prático, não é? Que de facto muitas mulheres estão sofrendo, estão tendo maus tratos por causa da violência. Talvez dizer às mulheres, às raparigas, que a violência é um ciclo, não é? Muitas mulheres não sabem que tem um ciclo da violência. Leva porrada a primeira vez, vai ali, pede conselho ali, acolá, ah, perdoa, esse é o marido. O marido também vem, pede desculpas. Volta à normalidade, né? Tudo em casa.
Eu não vou aceitar sobre a matança dessa senhora. Dizer que matou porque estava grosso, isso não tem nenhuma justificação. A pessoa, quando vai beber, sabe o que está a beber. Não pode misturar as coisas. Ele bebe para se animar e voltar para casa, ainda quando mais podia ser feliz.
Esse assunto é muito lamentável e muito triste. Para acompanhar que um homem vai tirar a vida da sua própria esposa, causa de ciúme. Por isso que acabei de falar que muitas das vezes essa violência é através de algo. Se calhar esse homem, na altura, também estava embriagado.
João, a partir do Arxote, ver que em relação ao caso que aconteceu, esse não tem lugar em Moçambique. Devem ser condenados. Suponhamos que a vítima que já foi morta, não sabemos quem seria ele. E eles já deram o seu máximo, não conseguiram. Normalmente esse não tem lugar.
Neves, Noel 14. Não, eu queria comentar esse caso, mas eu digo que esse homem não é verdade. Esse homem não tem lugar. Esse homem deveria mesmo ser um homem que não tem nada. Quer dizer, uma pessoa sem juízo, uma pessoa irresponsável. Então, não, alguns homens também fazem coisas que, né, envergonham os outros homens que já não fazem isso. Então, era pelo menos o meu palpite nesse caso.
Germã João Sorge aqui mesmo. Essa situação eu tenho para apelar a todos os homens que não voltem a fazer esse tipo de coisa, porque assim as mulheres já não vão ter aquela qualidade que já vem tendo até agora.
Música. Estamos na ponta final do programa Saber para Viver Bem, mas antes chegou o momento de refletirmos um pouco.
Depois de tudo que ouvimos no nosso programa de hoje, tu que pensas que o fato de lobolar uma mulher é sua propriedade, não é verdade. A mulher não foi feita para levar porada, mas sim para ser acarinhada, amada, enfim, ser tratada com respeito.
Pare e reflita com muita calma, amigo ouvinte. E nós estaremos à sua espera aqui no Saber para Viver Bem. Até lá.
Uma grande mulher, por isso, meu irmão, cuida bem dessa senhora, não a faça sofrer, dê amor e carinho, isso é que é, estás a ver? Show!
Saber para viver bem. Um programa produzido pela Rádio Comunitária de Grue, em parceria com o CAIC, Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária.